Estamos de volta com o Rômulo Quintino, presidente da Câmara de Vereadores. Vale lembrar que presidente durante esses 15 dias e permanece presidindo o Legislativo Cascavelense pelos próximos 15 dias. Como primeiro vice-presidente, o Rômulo assumiu. Bom, Rômulo, vamos falar um pouquinho de política. A gente falava sobre a votação, o senhor nas duas últimas eleições com votações expressivas, sendo mais votado, nessa última reeleito com 3.050 votos. É o terceiro mandato, não é? Foi eleito, reeleito e mais uma vez reeleito. Vai disputar as eleições em 2022 para deputado?
Olha, Roberto, por mais que pareça jargão de político isso, mas não deixa de ser uma grande verdade também. Eu não posso ser candidato de mim mesmo, né?
Uhum.
Você, com essa lida tua de rádio de tantos anos, você já deve ter ouvido isso algumas dezenas ou centenas de vezes por pretensos candidatos, né? Mas não deixa de ser uma grande realidade, não é? Nós não podemos ser candidatos apenas porque queremos, ou apenas por ego, ou apenas por algum desejo, ou algo assim. Nós precisamos ser candidato a partir de um pensamento de grupamento, a partir de um pensamento de segmentos, a partir de um pensamento coletivo, uma vez que uma eleição para algum cargo público, ela precisa da homologação popular. Então, realmente, essa análise a gente precisa fazer se nós temos isso ou não temos. Terceiro mandato como vereador, existe uma cobrança muito grande por parte da nossa base, dos nossos amigos, nossos apoiadores, para que coloquemos o nosso nome como candidato a deputado estadual. Uns pedem deputado estadual, outros pedem deputado federal, mas eu acredito que existe um degrau natural que é uma candidatura a deputado estadual, e é para isso que nós estamos aí conversando com os nossos amigos e apoiadores para, de fato, colocar o nome à disposição. Temos temos segmentos, vamos dizer assim, né? Nós temos segmentos muito fortes aqui na cidade, temos o segmento das igrejas, temos o segmento do nosso ramo comercial, que é o ramo de autoescola, temos outros segmentos também que podemos trabalhar isso com muita tranquilidade. Então é natural, Roberto, eu vejo isso como natural, essa discussão. Existe essa tendência? Existe essa tendência. Devido ao terceiro mandato de vereador, eu sou muito grato à população de Cascavel. Na primeira candidatura nossa em 2012, fomos o terceiro que mais recebeu voto. Em 2016, o primeiro, e agora em 2020, uma nova reeleição como o primeiro mais votado. Então, eu tenho sido cobrado, confesso para você, Roberto, de muitos amigos, de muitas pessoas da nossa base, para que coloquemos o nosso nome à disposição. Tenho sido cobrado com muita frequência. E não fiz antes por quê? Não fiz antes porque a gente tem... eu gosto de agir sempre com muito cuidado, com muita prudência, para não colocar a carroça à frente dos bois e poder terminar um trabalho ao que a gente se propôs numa candidatura de vereador. Que vereador, eu sempre digo, é o político que é o legítimo representante da comunidade, aquele que está mais perto das pessoas. E ser vereador, eu tenho feito isso com muita alegria, porque a gente tem a oportunidade de contribuir com a nossa cidade. E é isso que nós queremos continuar fazendo. Então, essa candidatura é uma candidatura que tem viabilidade. Claro, temos aí a questão partidária que estamos conversando. Acredito que existe uma grande tendência, um grande rumo para que isso realmente aconteça.
De repente, o ouvinte poderia até estar se perguntando. Nós temos, por exemplo, o Alessio Espíndola, que já esteve aqui na CBN, dizendo que pretende disputar. O Adelino Ribeiro, que é secretário de obras também. Inclusive, o Adelino disse o seguinte: agora é hora do prefeito Paranhos retribuir o apoio. Quem o Paranhos iria apoiar? Paranhos, que conseguiu mais de 70%, faz uma boa gestão, como o senhor próprio dizia. Quer dizer, o apoio dele tem peso. Quem que o Paranhos iria apoiar para a eleição para deputado?
Retribuir o apoio a quem?
O Adelino, candidato, seria candidato a deputado, e ele conta agora com o apoio direto do Paranhos, que seria uma forma de retribuir o apoio que ele teria dado por duas ocasiões ao prefeito Paranhos, inclusive buscando apoiar o Paranhos na candidatura à prefeitura. Como o senhor vê o PSC? Tem muita gente disputando, muita gente buscando a vaga.
Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que o deputado Adelino, ex-deputado Adelino, hoje secretário de obras, já foi muito mais ajudado do que ajudou. Isso é um ponto de vista meu particular, não é? É muito mais ajudado porque a população reconheceu a sua oportunidade, ele trabalhou o prefeito Paranhos e o PSC abriram um espaço para ele, ele está no governo, embora tenha ajudado, assim como eu ajudei na primeira e na segunda, assim como o presidente Alessi ajudou na primeira e na segunda, assim como o Gugu ajudou na primeira e na segunda. Então, é um argumento interessante, mas que tem N pessoas que também fizeram esse mesmo procedimento, mas vejo como natural, claro que é natural, claro que é possível, claro que é legítimo, não é? Mas, assim, quem resolve é a população, né? Uhum. Eu acredito que todas as candidaturas são candidaturas realmente legítimas, verdadeiras, postas, e quem analisa ao final é a população. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema em uma ou duas candidaturas no partido, partido A, partido B, partido C. Quem se dispõe a ser candidato, naturalmente, tem algumas dificuldades que precisam ser sanadas, e quem resolve no final é a população.
Mas não divide de alguma forma? Deixa eu fazer um contraponto, um contraditório, só para a gente clarear para o ouvinte. Divide, tem vários candidatos no mesmo partido, uma liderança importante, um partido importante na cidade, e de repente não faz nenhum, porque dividiu?
Olha, o partido, obviamente, ele vai dar um encaminhamento natural por um estadual e um federal.
Uhum.
Né? Por exemplo,
isso é normal.
É normal. Dentro do PSC, quem está dentro do PSC hoje? Então é natural que se decida por aí. Por exemplo, na campanha que nós tivemos de vereador aí passado, ele não esteve com o grupo do PSC.
Uhum.
Ele montou um outro grupo no PV, se não me engano, e a partir do PV ele migrou as lideranças deles todas para o PV. Então, eu não sei se fica natural não estando na eleição de 2020 junto e depois também querer impor uma candidatura no partido que ele não esteve e que não apoiou, não sei.
E a posição do prefeito Paranhos aí, como que ele deveria se posicionar? Já pensou, eu diria assim, pergunta para ele. Mas é uma situação interessante, não é?
Eu acho que ele vai ter sabedoria para lidar com essa situação, né? São muitos deputados que já estão no governo, que já estão no mandato, tanto estaduais como federais. Muitos que têm mandado emendas para Cascavel e que naturalmente gozam da possibilidade natural de receber algum apoio. Assim como existem as novas lideranças, né? Nós temos, por exemplo, aí, que não tem mandato hoje, que é o Nelsinho Padovani, né? Uma pessoa espetacular, que tem um envolvimento popular interessante e que sempre tem um histórico de auxílio ao município de Cascavel e que também, mesmo não estando no mandato, ele tem todas as condições de receber apoio. Eu acredito que o prefeito, no momento exato, ele vai ter a sabedoria, vai ter o esclarecimento e o entendimento de fazer as decisões que se fizerem necessárias.
Qual a análise que o senhor faz hoje da representatividade de Cascavel na Assembleia Legislativa? Nós temos o Gugu Bueno, que é muito próximo ao prefeito Paranhos, o Márcio Pacheco, que disputou a eleição, concorreu com o Paranhos, mas tem estado presente também. José Lemos, do PT, que me parece até não tem estado muito presente, pelo menos a gente não tem acompanhado, mas através de ações tem desenvolvido bom trabalho. Há necessidade de nós termos mais representatividade, mais nomes, como já houve no passado?
Claro, veja, cada um deles tem, cada ser humano, né? Não precisamos nem falar de deputado estadual, uhum, federal, cada ser humano tem a sua característica, a sua forma de pensar e a sua forma de trabalhar. Eu acredito que todos eles, de alguma forma, têm dado a sua contribuição, uns mais, outros menos, não é? Mas o processo democrático é esse, não é?
Uhum.
Todos que têm esse desejo, é um desejo legítimo, e o crivo é no dia da eleição com a população escolhendo aquela que ela se identifica mais. Quanto mais opções, a meu ver, é melhor.
E falando do PSC, quando a gente fala do Paraná e também é um partido que lhe coloca numa condição confortável, falando de Paraná agora, não só falando da questão de dividir votos em casa, em Cascavel, é um partido que nesse momento oferece uma condição para uma eleição?
Olha, Roberto, essa é uma pergunta que ela é muito profunda, porque nós estamos passando mais uma vez por uma reforma política.
Uhum.
Veja, esse modelo que nós tivemos em 2020, dos partidos terem chapa pura, os deputados federais já identificaram que não é a melhor receita. Uhum. Né? Então, os vereadores, prefeitos foram aí as cobaias no processo e não dá. Esse modelo já está identificado e consumado que não vai existir em 2022. Bom, havendo a reforma política, existem duas grandes ideias. A primeira delas é o tal do distritão, que é aqueles mais votados, a lista dos mais votados estariam dentro, não é? É mais fácil de entendimento para a população, mas afasta as novas lideranças, dão mais vazão para o poder econômico e dificultam muito para o surgimento de novos. Você imagina um deputado federal que está no mandato. Como que o vereador lá da cidade X vai disputar com quem já está dentro? O camarada que está trabalhando 4 anos, contata vereadores, prefeitos, secretários, enfim, população, fica uma briga dispar. E a outra ideia que existe é a questão da federação, ou seja, voltar para aquele modelo que tinha antes de coligação entre partidos, mas não mais livre por município. Por exemplo, lá em Brasília, quem que vai estar alinhado? O PT e o PCdoB. Beleza. Aqui em Cascavel, o PT vai ter que obrigatoriamente estar alinhado com o PCdoB. Não vai poder fazer aliança com o PSDB, com o PMDB. Então vai ser um modelo de federação, que é o mais próximo daquilo que nós tínhamos antes, que era aquele modelo de coligação na proporcional. Me parece que esse é o modelo que está mais próximo de aprovação e que talvez seja o modelo aprovado. Porque o distritão, ao mesmo tempo que ele dá uma disputa mais fácil para quem já está no poder, ele acaba com o partido, porque daí não precisa de partido, né? A partir do distritão, se vai ser por mais votado, então o partido acaba perdendo a sua importância, e eu acho que esse é um risco que eles estão avaliando.
E os nossos temas aqui, a gente começa em casa e vai subindo. Vamos para o governo do estado. A reeleição do Ratinho, ela é tranquila, na sua opinião?
Que difícil é esse momento que nós estamos vivendo. Eu vejo uma profunda falta de lideranças, né? de novas lideranças. Nós temos lideranças no nível do estado aí, como os governadores que já passaram, mas a população já não quer mais, né, esses antigos. A população quer pessoas jovens, pessoas que estejam com uma visão de futuro, que estejam dispostos a inovar, que estejam dispostos a, de fato, trabalhar. E quando falamos nisso, no estado do Paraná, o governador Ratinho Júnior, sem dúvida nenhuma, tem sido a expressão dessa característica toda que eu falei, uma pessoa jovem, uma pessoa com disposição, uma pessoa com espírito público, uma pessoa que realmente quer fazer mais e fazer melhor. Dentro desse quadro que nós vemos hoje no Paraná, sem nenhuma dúvida, o governador Ratinho Júnior está muito à frente.
Estaria com folga. E a eleição para a presidência da República, o senhor, que foi inclusive do PSL, tem já demonstrado uma posição muito clara, inclusive nessa nossa conversa. Nós tivemos o Supremo, que deu mais um empurrãozinho agora com a votação com o colegiado, essa decisão, e o Lula poderá participar do pleito de 2022. E aí se fala muito em polarização, né? Bolsonaro e Lula. Como é que o senhor vê as eleições de 2022 para a presidência da República?
Essa questão da liberação do Supremo aí, da liberação não, do cancelamento da condenação. Isso. Do Luiz Inácio na 13ª vara.
Que muitos vêm falando que é liberação mesmo, quer dizer, que ele não, aí acabou
automaticamente, liberado, né? Então, cancelando a condenação, liberou, cara.
Isso.
Então, até falei num ao vivo que fizemos ontem à noite no Facebook sobre isso, que, na verdade, o problema é da instabilidade jurídica criada. Uhum. Isso é algo, você vê, o Supremo Tribunal Federal cancela as comprovações, isso, porque são dois momentos. A questão da legalidade, que eles disseram que a questão do sítio de Atibaia, do apartamento lá no Guarujá, e que os dois casos lá do Instituto Lula, eles não deveriam ter sido julgados em Curitiba. Uhum. Mas não quer dizer que não houve corrupção, porque a, sim, corrupção, ela foi assumida, foi confessada em forma de devolução de recursos. Se devolve um recurso é porque existe automaticamente o reconhecimento de uma culpa. E isso foi feito por todas as empresas que estavam envolvidas.
Se Curitiba não tinha
processo,
competência, mas...
Mas o fato houve.
Os fatos aconteceram.
O fato aconteceu.
Ficou
então, comprovado. O que nós vamos... ficou comprovado. E depois também confirmado lá pelo regional de Porto Alegre. Então, o que, que nós temos de fato? Essa discussão, essa instabilidade jurídica, levada de uma forma extremamente duvidosa, extremamente perigosa, porque esse questionamento não foi feito, Roberto, lembra-se daquele momento em que ele foi condenado em Curitiba, ele foi condenado em Porto Alegre, tá? Então, condenado em segunda instância, agora ele vai ser preso. O que, que aconteceu de forma imediata? Entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para o Supremo Tribunal Federal se pronunciar se poderia ser preso em segunda instância ou não poderia.
Uhum.
E naquele momento o Supremo Tribunal Federal disse que sim, sem questionar a questão de legalidade naquele momento. O que estranha é que
era
agora...
Era nessa hora que o Supremo poderia tentar, se é que houve um erro, corrigir.
Exatamente, né? Exatamente. Até porque se o camarada lá é inocente, então não deveria nem ter ficado preso esses dois anos e pouco, né? Então, por que agora, às vésperas da eleição, essa agonia para liberar ele? E tem um outro ponto de vista, que para mim, eu acho que o melhor dos quadros é o Lula ser candidato.
Uhum.
Por que o Lula precisa ser candidato? Porque a população é que precisa homologar, é que precisa dizer se está a favor dele ou se está contra ele. Se vê nele realmente um culpado, condenado, como tudo que foi feito, comprovado em Curitiba, em Porto Alegre.
E se a população não enxergar assim, ou pelo menos a maioria, e ele for eleito, o que o senhor imagina que possa ocorrer?
Eu não imagino essa hipótese.
O senhor não acredita?
Não acredito. A população tem discernimento.
Não tem nenhuma preocupação, se é que isso gere preocupação.
Eu acho que ele até precisa ser candidato. Vai mais uma vez mostrar que a população brasileira não quer mais aquele período de corrupção. Ah, o Bolsonaro errou. Tá bom, o Bolsonaro errou, o Rômulo errou, o fulano errou. Todo mundo erra porque somos seres humanos. Agora, o que não tem mais? Não tem mais corrupção. Não tem mais desvio de recursos. Eu fico pensando, se fosse o PT nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, com tanto recurso, quanta gente já teria preso e quanto recurso já teria sido desviado de maneira muito maior. Então, a candidatura do Lula, eu acho que é positiva para a população mais uma vez dizer que não aceita mais esse modelo do PT, que não concorda com isso e que reconhece nele culpado.
Rômulo, muito obrigado pela entrevista. Conversamos com Rômulo Quintino, presidente da Câmara de Vereadores. Repito, está nessa condição, ele é primeiro vice. Falamos aqui da Covid-19, dos trabalhos da Câmara. Comentamos sobre a política local, estadual e também nacional. Muito obrigado.
Olha, Roberto, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço e um abençoado fim de semana aí a toda a família cascavelense.
Até sábado que vem com mais uma entrevista especial aqui na 93.9.